A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado o historiador Carlos Eduardo Dias Machado. Ele é mestre em História Social pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E está nos falando sobre educação, cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. Carlos Machado é autor dos livros População Negra e Escolarização na Cidade de São Paulo, nas décadas de 1920 e 1930, pela editora Novas Edições Acadêmicas, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, pela Fundação Cultural Palmares, e Gênios da Humanidade, Ciências, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, pela editora DBA. Pois é, no bloco anterior nós estávamos falando a respeito do José Correia Leite, né? Que era um dos membros aí da Frente Negra Brasileira. Isso nos anos 1920, né?
1930. A Frente Negra surgiu em 1931 e teve o seu fim em 1937. Eu falei anos 20 porque teve algumas iniciativas de professores, de mestres negros aqui na cidade de São Paulo, que tinha um olhar para a realidade da população negra, afro-brasileira, afro-paulistana, de grande analfabetismo, né? As pessoas foram jogadas à sua própria sorte. Não houve educação na época da escravidão e, no pós-abolição, as iniciativas eram muito tímidas. E, então, existia uma grande massa de pessoas com baixa instrução. E houveram iniciativas. E a iniciativa maior foi a Escola da Frente Negra Brasileira, no bairro da Liberdade, que atendiam crianças negras, crianças brancas, crianças de origem asiática, daquela região da Liberdade.
Agora, a Frente Negra Brasileira, ela tinha muita ideia de fazer com que os negros pudessem ser inseridos dentro da sociedade.
Sim.
Né? Isso acabou sendo uma visão meio que de integrar o negro dentro de uma sociedade que era racista, né? Mas talvez o mérito pela educação, é isso mesmo?
Sim, a educação era o principal objetivo deles, assim como as famílias negras terem suas casas próprias, famílias negras terem emprego. Então, eles tinham uma questão muito séria, que era da autoestima dessa população, delas terem condições básicas de sobrevivência. Então, eles tinham essa preocupação. De 31 a 36, era um movimento social. De 36 a 37, se tornou um partido político de dimensão nacional. Mas, em 1937, houve o golpe dentro do golpe. Getúlio Vargas, ele criou um subterfúgio, a chamada Intentona Comunista, e todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade. E a Frente Negra foi junto. E em 1945, quando houve a redemocratização, infelizmente não houve mais aquela articulação que houve para a construção da Frente Negra Brasileira.
Você considera que foi o primeiro movimento político formado por negros?
Sim, a Frente Negra Brasileira é o primeiro partido político negro do Brasil.
E talvez, assim, pelo decorrer da história, é um dos únicos, né?
No Brasil nós tivemos, até agora, até onde eu sei, este partido da Frente Negra Brasileira. E nos últimos anos estão tendo iniciativas, como o PPLE, que é um partido de pessoas de matriz africana, da Umbanda e do Candomblé, que está em construção. Você tem o Frente Favela Brasil e também a Nova Frente Negra Brasileira, que é um partido construído aqui em São Paulo, que também tem os mesmos objetivos da Frente Negra Brasileira, só que numa visão mais à esquerda. Então, nós estamos num momento que estão para serem construídos três partidos políticos negros.
A sua pesquisa, essa sua pesquisa desenvolvida aqui dentro da USP, né, População Negra e Escolarização na Cidade de São Paulo, nas décadas de 1920 e 1930, qual era o conteúdo dessa escolarização?
Então, eles tinham uma preocupação em mostrar a agência da população negra na história do Brasil, que durante muito tempo, naquele período, eles verificavam o quanto era problemática essa participação negra. Então, eles queriam mostrar, olha, existia o Quilombo dos Palmares, a população negra nunca aceitou passivamente a escravidão. O Brasil foi construído através do trabalho de mãos negras e o Brasil deve muito à população negra. Então, eles ensinavam todas as disciplinas, mas com ênfase nas questões da comunidade, na autoestima da comunidade. E eram duas professoras negras e elas foram escolhidas pelo governo do Estado de São Paulo.
Então, Quer dizer, era um ensino oficial reconhecido. Né?
Sim, elas eram professoras... como chamar? Elas eram...
Professoras do Estado.
Professoras do Estado. Elas eram concursadas e diante da...
E elas eram professoras negras?
Sim, professoras negras.
Isso nos anos 30,
nos anos,
né?
30. Uhum. Então, tem fotos mostrando essas professoras. Então, para você ver a força política, a influência que a Frente Negra Brasileira tinha no governo do Estado de São Paulo.
Na sua seleção musical, o que podemos ouvir agora?
Olha, eu gosto muito da música Negro Limitado, do Racionais MCs.
Ah, perfeito. Então, Negro Limitado, e depois você explica o porquê.
Tá bom.
Mano, que negócio de consciência que nada, mano. Um negócio de negro, consciência aí não tá com nada. O negócio é tirar um barato, morou, mano?
Pô, vamos pensar um pouco, mano.
Pô, que pensar que nada. O negócio é dinheiro, é tirar uma...
Você não me escuta ou não entende o que eu falo? Procuro te dar um toque e sou chamado de preto otário. Atrasado, revoltado, pode crer. Estamos jogando com um baralho marcado. Não quero ser o mais certo e sim o mano esperto. Não sei se você me entende, mas o destino errado do certo.
Ei, mano, você vai continuar com essas ideias aí? Você tá me tirando? Dá licença.
A verdade é que enquanto eu reparo os meus erros, você sequer admite os seus. Limitado é seu pensamento, você mesmo quer falar sobre mulher. Seu principal passatempo, o Dom Juan das vagabundas. Fico contando vantagens, se dizendo tal, mas simplesmente falta postura que é suficiente. Me diga alguma coisa que ainda não sei. Malandros como você, muitos finados contei. Não sabe se quer dizer, veja só você. O número decora do seu próprio RG. Então, príncipe dos burros, limitado. Nesse exato momento foi coroado. Diga qual a sua origem, quem é você? Você não sabe responder. Negro limitado. Limitado. Menos um vírus. Menos um vírus. Escolha seu caminho. Limitado. Menos um vírus. Menos um vírus. Escolha seu caminho. Limitado. Menos um vírus. Menos um vírus. Escolha seu caminho. Limitado. Menos um vírus. Menos um vírus. Seu caminho.
Então, vocês que fazem um rap aí e tal, são cheios de ser professor, falar de droga, polícia e tal. E aí? Mostra uma saída, mostra um caminho aí e tal. E aí?
Cultura e educação, livros e escolas, crocodilagem demais, vagabundas e drogas. A segunda opção é o caminho mais rápido e fácil. A morte percorre a mesma estrada, é inevitável. Planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução. Segundo versículo, leia, se informe, se atualize e decore. Antes que os racistas otários fardados de cérebro atrofiado, os seus miolos estourem, estará tudo acabado. Cuidado. Boletim de ocorrência com seu nome e algum livro em qualquer distrito, em qualquer arquivo, caso encerrado. Nada mais que isso. O negro a menos contarão com satisfação qualquer nossa destruição.
Nós estamos aqui na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o historiador Carlos Eduardo Dias Machado, que é mestre em História Social pela USP, e ele está nos falando sobre educação, cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. Pois é, nós ouvimos aí na sua seleção Negro Limitado, dos Racionais MCs, e o porquê da escolha dessa música?
Eu cresci ouvindo Racionais MCs. Eu tinha 17 anos quando eles surgiram na cena musical. Isso foi em 1988. Este ano eles completam 30 anos de banda. E essa música em especial, ela é muito profunda, porque ela fala de ideologia. No momento em que o Ed Rock fala com um rapaz, ele diz, nós estamos jogando com um baralho marcado. Então, se você não for atento, se você não estudar, se você não entender criticamente essa sociedade, ela te engole. Né? O genocídio da juventude negra está aí há muito tempo. Né? A morte de mulheres negras tem feito vítimas constantemente. Né? E a gente precisa saber quem somos nós, de onde viemos e a importância dos nossos ancestrais, quem somos nós e para onde vamos. Porque nós precisamos construir uma nação. Eu acredito que nós ainda não somos uma nação. Eu acredito que aqui existem muitos interesses e nós e a população indígena, nós temos sido excluídos sistematicamente por 500 anos. Então, eu acho que essa música ela é um chamado à consciência negra.
A Lei 10.639, posteriormente, é constituída outra lei que inclui a população indígena. Né? Quando você escreve Gênios da Humanidade, Ciência, Tecnologia e Inovação Africana e Afrodescendente, é pensando nessa lei também?
O livro,
ou nessas duas leis, né?
O livro
a 10.639 e 11.645.
Quando eu pensei em escrever o livro, isso já estava na graduação na USP... eu pensei, isso já tinha passado de 2003, que é o ano da lei, eu pensei no seguinte, existia um discurso que afirmava que não dava para trabalhar a lei 10.639 em ciência. Dava, sim, em língua portuguesa, em matemática, em geografia, em artes, história... Mas em ciências era forçar a barra. E aí, com o conhecimento que eu tinha adquirido, com as pesquisas que eu estava fazendo, eu verifiquei que não tinha nada de forçação de barra. A ciência, ela começou no continente africano. Os primeiros seres humanos, eles criaram inovações para o seu dia a dia, para poder sobreviver num ambiente hostil. Então, os seres humanos, eles criaram diversas invenções que estão em todas as áreas do conhecimento para ter uma melhor qualidade de vida. Então, e esse conhecimento, ele foi se sofisticando cada vez mais ao longo do tempo. E com a escravidão, ficou escondido isso. Com a escravidão e o racismo, é como se o negro fosse selvagem, estivesse esperando a salvação no cristianismo, né? E que surgisse o salvador branco, o fardo do homem branco, né? Para libertá-lo daquela Etiópia horrenda que ele vivia. Os discursos religiosos do início falavam sobre isso.
Nós e quando você fala Etiópia, está se referindo, era um nome que a África, como você disse, né? A África, o continente africano recebia isso.
Isso, durante muito tempo... O continente africano foi chamado de Etiópia, que é um termo grego que significa caras pretas ou caras queimadas. Né? O termo África ele foi construído no período do Império Romano, né? O nome de uma colônia no norte desse continente, que se chamava África, e que depois passou a denominar todo um continente. Então, é fundamental a gente saber dessas coisas. E, como eu falei anteriormente, a religião diz que nós éramos descendentes de Cã. Nós éramos descendentes dos camitas. Não só nós, como os indígenas, que eram chamados de negros da terra. Então, a Igreja Católica utilizou esse argumento para a escravização desses povos. Então, é importante que a gente saiba de tudo isso para a gente desconstruir tudo isso que foi construído sobre a gente.
Esse processo todo de reconhecimento, né, ou renascimento dessa população negra que sofreu aí a força, a diáspora, você acha que a gente pode modificar por onde? Porque quando se fala em educação, precisaria mudar o paradigma da educação, né? Que ainda é muito eurocêntrico, né, em todos os sentidos. Quais que seriam as outras frentes que a gente poderia ter, além, por exemplo, de iniciativa como essa, de você fazer um livro resgatando os gênios da humanidade, negros e negras, né?
Eu acredito que é necessário ter mais ações. A lei está aí, as leis estão aí, sobre história indígena, história africana, elas estão na prática, assim, elas estão aqui. Agora, a prática é que é o grande problema. A questão do eurocentrismo é muito forte, existe muita resistência. É uma questão de formação de professoras e professores. E é necessário quebrar também esses conceitos que estão incrustados na cultura brasileira de que o negro e o índio é inferior. Eles têm uma cultura, eles têm um legado menor do que o legado europeu. Então, isso ainda é muito forte e isso é diuturnamente falado nos meios de comunicação, direta e indiretamente. Então, é necessário, de fato, querer saber mais dessas populações e querer pensar numa nação com menos desigualdade. Essa nação que nós estamos tendo hoje está tendo o acirramento das desigualdades e a naturalização delas. Então, a gente precisa pensar como uma nação. A gente é uma das 10 economias do mundo, é o segundo país mais rico do continente americano, e nós temos uma das maiores desigualdades sociais e raciais do planeta. Isso não pode continuar a existir.
Bom, Carlos, o nosso tempo passa muito rápido. Fica o convite para que você volte mais vezes, né?
Obrigado.
E parabéns pela sua obra. Ela é de grande contribuição, né, para a autoestima de negros e negras nesse país, né? E mostrar que o negro é constituído de bastante inteligência e intelectualidade, né?
Sim, em todas as áreas do conhecimento. Então, o meu recado para todas e todos é que se descolonizem. Vamos nos descolonizar e construir um mundo novo.
E pensar que a ciência, ela, de certa forma, surge, né, no continente africano.
Exatamente.
Muito obrigado pela sua presença.
Foi um grande prazer. Obrigado pela oportunidade, professor Ricardo.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado o historiador Carlos Eduardo Dias Machado, mestre em História Social pela USP. Ele nos falou sobre educação e cientistas e inventores negros e negras no decorrer da história. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, edição de áudio João Carlos Megali. O Diversidade em Ciência é gravado no estúdio do Departamento de Comunicações e Artes e do Comunicação da ECA USP. A música incidental Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no CD IRU. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.